Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Voz da Esperança. É um prazer estar de regresso. Muito obrigado pela escolha em estar aí desse lado, seja aqui na antena da RCS ou, quem sabe, através do podcast e, portanto, assim pode estar a ouvir-me nesta hora, onde quer que seja. O meu nome é Pedro Esteves, sou o orador da Voz da Esperança e, por isso, tenho um grande prazer em voltar esta semana e mais este episódio para continuar a explorar consigo este roteiro. É um roteiro de esperança, porque o que nós procuramos aqui fazer neste programa é olhar e descobrir os fundamentos da esperança. Para isso, mergulhamos na Palavra de Deus, a Bíblia, e neste caso, continuamos nesta temporada, vou chamar-lhe assim, com um fio condutor, que é precisamente procurarmos encontrar na Bíblia uma visão sobre Deus. Quem Deus é, como Ele está revelado, as suas características, o tipo de relacionamento que Ele nos propõe. Ao descobrirmos Deus tal como Ele está revelado na Bíblia, de facto, aí encontramos os grandes fundamentos para a nossa fé e para a esperança. Hoje gostaria de falar-lhe de uma forma muito direta neste episódio sobre esperança, dizendo-lhe que Deus é realmente um Deus da esperança. Ora, nós sabemos que só podemos esperar alguma coisa que está por acontecer. A esperança, ela só faz sentido, ela só se realiza em manifestações ou experiências que ainda vão acontecer. Nesse sentido, Deus também, Ele está projetado sobre o futuro. Mas em que sentido? É interessante porque o livro do Apocalipse registra quase como um nome, um título atribuído a Jesus em particular, dizendo que Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Nesta ponte entre passado, presente e futuro, precisamente porque Deus não tem tempo e não está limitado pelo tempo, aliás já falámos aqui sobre esse aspecto noutro episódio, mas agora gostava de dar mais força e evidência a este pequeno detalhe nesta expressão. Porque quando é dito que Deus é aquele que é, que era, ok, entendemos, Ele está no presente, Ele é, Ele era porque Ele está no passado, e o normal, o expectável seria que o texto ou o título fosse aquele que será, porque essa é a forma de conjugar o verbo ser no futuro. Mas repare que a descrição então é o que era, o que é e o que há de vir. Entendemos, portanto, que Deus projeta o seu futuro na realização, ou se quiser, numa intervenção direta em relação a este mundo e a este planeta. Essa intervenção, ela vai se dar, vai se manifestar na sua vinda, na sua volta, num regresso. É, portanto, uma manifestação que Deus vai ligar a Ele próprio, designando-se, portanto, como aquele que há de vir. É como se pudéssemos dizer que o futuro de Deus é voltar a esta terra, é voltar a manifestar-se. Ou não fosse assim que Jesus pode entender a sua própria existência e o seu futuro em relação a nós, a este planeta e aos seres humanos, uma vez que Ele é o Deus que já veio, que esteve aqui presente, que realizou e consumou a sua essência no ato de se ter tornado um homem. Ora, quando Jesus partiu desta terra, Ele prometeu de forma muito clara que voltaria. O livro de Atos, aliás, registra precisamente que quando Jesus subiu aos céus, foi feita essa declaração extraordinária, feita, aliás, por dois anjos, que aos discípulos que ali estavam, dizia: o mesmo Jesus que para o céu vistes ir, há de vir, precisamente da mesma forma que agora foi visto subir. Há de vir, a mesma declaração que referíamos precisamente no Apocalipse. Ora, o que eu estou a tentar dizer-lhe é que Deus é não apenas o Deus eterno, o Deus magnífico que está no céu, de onde governa todo o universo, o Todo-Poderoso Deus entende-se a si próprio em relação a esta terra como sendo aquele que há de vir, como se o futuro de Deus e quase que a sua própria essência nem se pode entender a não ser no facto de que Jesus vai voltar. Podemos encontrar na Bíblia outras perspectivas que aprofundam esta ideia. Gostava de partilhar algumas consigo, mas também as implicações para nós desta visão de futuro, porque é isso que se trata. Deus vê o futuro, o dele e o nosso, neste cruzamento, ou seja, no facto de que um dia estaremos diante da sua face e fisicamente voltaremos a estar com Deus, aquele que há de vir. Deixe-me levá-lo até ao livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria escrito pelo grande rei, o sábio Salomão. Aliás, encontra-se mesmo no final do seu livro e, portanto, é uma espécie de conclusão. E, portanto, no capítulo 12, o último, e nos últimos dois versículos, o sábio vai dizer: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. E agora, depois desta, vamos dizer, quase uma conclusão para a vida, por isso isto é sabedoria, e a conclusão a que Salomão chega é que de todas as coisas, o mais importante, se pudéssemos resumir a uma ideia-chave, é de que precisamos de temer a Deus, portanto ter uma relação de profunda reverência na sua presença, de uma consciência solene da existência e da presença de Deus, que é isso que é o temor, é uma forma de relacionamento com Ele, e depois guarda os seus mandamentos, ou seja, reconhece que a sua vontade é a melhor. E depois, no último versículo mesmo, as suas palavras finais, ele vai dar como que uma justificação, um fundamento para esta afirmação. E esse fundamento é este: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Repare como, mais uma vez, a ligação que é feita entre a experiência humana e Deus é de que Ele vai manifestar-se. E essa manifestação faz parte de uma visão que podemos dizer que é como que uma certeza absoluta de que vai acontecer, mas como ainda não aconteceu, trata-se, portanto, de uma esperança. Essa é a forma de entender, aliás é isso a que a Bíblia chama fé, que é ter a certeza de coisas que ainda não aconteceram e que nós antevemos ou antecipamos porque temos esperança nelas. Ora, deixe-me olhar agora consigo para a realidade que nós vivemos neste planeta e na nossa vida. Este mundo é com certeza um lugar muitas vezes trágico. É por isso que no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, às vezes angústias, de expectativas frustradas, é muito normal que haja um anseio por algo melhor, algo que ainda está por vir. Porque olhamos para este planeta, não só a sua própria condição do mundo natural, mas obviamente, olhando para nós, entendemos que há uma expectativa, que é uma esperança, quando a olhamos de uma forma positiva, uma esperança de algo bom e melhor que tem que acontecer. Aliás, deixe-me lembrar-lhe aqui as palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos. Eu vou ler aqui no capítulo 8 e a partir do versículo 22 tem aqui profunda sabedoria, mas também reflexão para nós. Repara o que diz o texto. Nós sabemos que mesmo as coisas da natureza esperam esse grande acontecimento, como se estivessem com dores de parto. E até nós, os crentes, ainda que tenhamos em nós o Espírito Santo como um antegosto dessa glória futura, também nós como que gememos para ser libertados da dor e do sofrimento. E veja como vai ser concluído então este pensamento do apóstolo Paulo. Diz ele, nós também esperamos ansiosamente por esse dia em que Deus nos concederá finalmente todos os direitos como seus filhos, incluindo novos corpos. Nós somos salvos em esperança, e a esperança significa contar ou obter algo que ainda não temos. Mas quando esperamos o que ainda não temos, esperamo-lo com paciência e confiança. Que palavras extraordinárias! Veja como o conceito, a verdade sobre esperança, ela está intimamente ligada ao facto de que enquanto estamos aqui nesta terra, nós gememos, é a expressão, o verbo que utiliza o apóstolo Paulo, ele diz na verdade que a terra geme e nós gememos também. E por isso os nossos olhos estão voltados para a esperança. Esta na verdade é uma apresentação sobre Deus, porque nós temos esperança porque sabemos que Deus vai voltar, vai manifestar-se. E essa é a sua natureza. Deus espera, ele não tem esperança porque ele sabe, não precisa de esperar, mas ele tem uma visão de futuro. Essa visão de futuro de Deus está apresentada na Bíblia, aliás, em muitos momentos e de várias formas. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, um livro profético, se calhar muitas vezes Quem sabe é o seu caso, olhamos para este livro como um livro estranho, difícil de entender. É verdade que ele tem muitas coisas que estão decifradas, ou que precisam de ser decifradas, mas é um livro de extraordinária esperança. Eu espero, com certeza, que aqui na Voz da Esperança vamos ter a oportunidade, quem sabe mais à frente, ou em alguma temporada especial, dedicarmos a estudar o livro do Apocalipse. Fica aqui essa promessa. Mas para já, deixe-me mostrar-lhe, mais uma vez, como aqui Deus se apresenta como este Deus que tem uma visão de futuro e uma visão de esperança. Lá no final do livro do Apocalipse, no capítulo 21, o texto diz que João viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Portanto, repare, João está em visão a ser levado a ver o que vai acontecer. E é aí que ele agora vai expressar a realidade do que ele viu. Para nós é o futuro. O que Deus quer fazer? Veja, Apocalipse 21:4. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É isto que Deus quer realizar, é esta a visão que Deus tem sobre o futuro. Deixe-me agora viajar consigo aqui num instante a um livro da Bíblia, mas sobretudo a um momento extraordinário dos discursos de Jesus, do ensino de Jesus. Falo-lhe do Evangelho de Mateus e do capítulo 24 e 25. Aqui nós vamos encontrar um grande discurso de Jesus. O capítulo 24, sobretudo, esse é o maior, o mais importante discurso de Jesus sobre, precisamente, a preparação para grandes eventos que vão ter lugar nesta terra, e é uma visão de futuro, a tal visão que eu lhe estou a mostrar, que é que caracteriza Deus. Deus tem uma visão de futuro, ele não está fixado no passado, embora nós aprendemos com ele, também não está fixado no presente, embora nos diz muito sobre como devemos viver no presente, mas Deus tem esta visão de futuro. É por isso que a profecia bíblica é de capital importância para entender o mundo em que vivemos e o tempo em que vivemos. Jesus foi o grande mestre deste ensino sobre o futuro. Por isso, em Mateus 24, vamos ter este grande sermão profético, em que ele faz grandes advertências sobre o fim do mundo, algumas delas sobre acontecimentos que iriam ter lugar mais próximos dali, era um futuro mais próximo, aliás, que vieram a acontecer todos no ano 70, particularmente, quando Jerusalém foi totalmente destruída, e particularmente o Templo de Jerusalém. Aliás, por isso Jesus... Estou só a recordá-lo para ver bem o contexto. Jesus, nesse discurso, avisou os discípulos e, portanto, todos os cristãos de que não ficaria pedra sobre pedra naquela cidade, e especialmente naquele templo. Mas aí Jesus vai fazer magníficas declarações sobre a sua vinda. Lá está, com uma visão de futuro, advertindo, ensinando, criando expectativa sobre o facto de que, se era verdade que ele um dia deixaria de estar ali fisicamente com eles, ele teria a oportunidade de voltar. Mas esse discurso depois continua para o capítulo 25, na verdade está dividido na Bíblia, mas é como se fosse um discurso só, e o capítulo 25 é muito interessante porque Jesus vai contar três histórias, se quiser, três parábolas, são três metáforas do que precisa de acontecer antes dessa grande manifestação. Nessas metáforas, Jesus vai, no fundo, ter o seguinte ensino: que para estarmos preparados para esse grande momento que Jesus antevia de glória, ele dizia virá com um grande alarido, que todos os anjos voltarão com ele, que romperá o céu com uma luz extraordinária, que os seus filhos estarão preparados para o receber, ele vai agora focar-se nestas metáforas no que tem a ver com a nossa preparação. Se quiser, vou dizer de outra maneira. Qual deve ser a nossa visão enquanto este momento não chega, enquanto não se cumpre essa promessa? Então eu não vou ler aqui os textos todos, porque eles são longos. Hoje vou só fazer aqui menção a eles para conseguir situá-lo. Provavelmente, quem sabe, no seu caso, já conhece estes textos. Ora, primeiro Jesus conta a história, lá está a metáfora, de 10 mulheres, 10 jovens moças. Nessa história trata-se de um casamento em que o noivo está para chegar, essas 10 meninas vão ao casamento e levam com elas, precisamente, as suas lâmpadas, que tinham que ter azeite para poderem alumiar, guardá-las e protegê-las durante o período enquanto esperam. Ora, a história diz que o noivo demora mais do que elas imaginariam, que todas adormecem, mas que quando vem um clamor a dizer está a chegar o noivo, cinco delas ainda tinham luz nas suas lâmpadas para poderem alumiar o seu caminho e estar prontas, e cinco delas não tinham azeite nas suas lâmpadas e por isso não puderam entrar na festa, porque é como se já não conseguissem encontrar o caminho para lá chegar. Precisamente uma história que fala de preparação, porque aquela vinda do esposo, do marido que ia casar com a sua noiva, ela representa precisamente a vinda de Jesus à Terra. E, portanto, qual é o apelo aqui? É que nós precisamos de viver com essa visão, porque se adormecermos e não estivermos com uma visão de que esse momento vai chegar, o que vai acontecer é que não teremos luz suficiente para o ver. Mas depois ele apresenta-nos uma outra história, agora é de um homem, um senhor rico que tinha vários servos. Diz a história que quando ele partiu para uma viagem, entregou talentos, e aqui os talentos, obviamente, na linguagem e no contexto de Israel, representavam dinheiro, no fundo são moedas. Deu 5 talentos, a história diz que eram 3 servos, ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. E a história o que diz é que enquanto o senhor não voltou, eles tinham liberdade para usar esses talentos que lhe foram concedidos. Resultado, mais tarde o senhor vem novamente e vai pedir contas, o que é que aconteceu com esses talentos, com esses valores que foram investidos. E então a história conta que o que tinha 5 conseguiu duplicar e, portanto, tinha agora 10 talentos. O servo que tinha 5 talentos também os duplicou, perdão, o que tinha 2 e, portanto, agora tinha 4. Mas depois houve o terceiro servo que, na verdade, diz o texto que, não sabendo exatamente quando o senhor vinha, com temor do que pudesse acontecer quando ele viesse, simplesmente enterrou o talento e não o usou. E, portanto, é claro, obviamente, que o senhor vai louvar a obra daqueles que duplicaram os seus talentos. Esta história, repare como, mais uma vez, ela é uma metáfora de que quando Jesus voltar à Terra para resgatar aquilo que é seu e os seus servos, o que o vai preocupar é precisamente a visão com que vivemos e trabalhamos e agimos aqui. Ora, estes 2 servos, chamados bons e fiéis, viveram precisamente numa perspectiva de estarem ativos, atentos, vigilantes e, portanto, usando corretamente o investimento que foi feito neles. A grande verdade que eu hoje estou a tentar chamar-lhe a atenção é que, olhando para Deus e vendo que Ele é um Deus de futuro e que tem uma visão de futuro em relação a esta terra, porque Ele sabe que vai voltar, que vai manifestar-se, a grande verdade é esta, prezado amigo ou minha querida amiga: o que nós acreditamos em relação ao futuro e ao que Deus vai fazer tem implicações na forma como nós vivemos hoje, no presente. O apóstolo Paulo, que refletiu e escreveu muito sobre esperança, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, uma das suas igrejas, na primeira carta, há uma declaração muito célebre. Nessa declaração, aliás, ele vai dar detalhes que são muito importantes em toda a mensagem bíblica, talvez um dos textos que tem detalhes mais específicos e importantes sobre o que acontecerá quando Jesus voltar. Mas eu nem me quero agora focar nesse aspecto, uma questão de tempo também, não quero amassá-lo aqui durante demasiado tempo, e portanto deixe-me fixar aqui no início, aliás, desse texto, que com certeza teremos a oportunidade de ler noutras alturas, mas fixe, talvez, quem sabe, o possa ir ler, se tiver vontade de conhecer com mais detalhe. Eu vou ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo é o 13. É o início dessa reflexão, precisamente, ou dessa informação que ele nos dá sobre a vinda de Jesus. Mas ele começa assim: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem. Portanto, parênteses aqui, ele referia-se àqueles que estão mortos. Obviamente que no ensino bíblico os que estão mortos não estão em lugar nenhum porque eles dormem. É esse o ensino bíblico sobre a morte, é um sono, é um descanso. E é um descanso porquê? Porque aguardam precisamente até à manifestação de Jesus. Agora veja, quando ele diz não quer que sejam ignorantes sobre esta verdade, este conhecimento, então ele vai completar dizendo: para que não vos entristeçais como outros que não têm esperança. O apóstolo Paulo está a dizer que aqueles que têm uma visão correta sobre Deus, sobre aquilo que Ele vai fazer, esses vivem agarrados à esperança. É a esperança que nos anima. Essa esperança, forçosamente, vai nos tornar também dinamizadores de esperança à nossa volta, de alegria, de confiança. Jesus vai voltar. É este o ensino da Bíblia. Ele é aquele que se autodesignou como o que há de vir. Logo, nós temos razões para, claro, viver satisfeitos, alegres, confiantes, mas não podemos esquecer ainda de um outro detalhe ou de uma outra implicação dessa confiança. É que a nossa vida, portanto, tem que ser vivida, a nossa existência, ela vai desenvolver-se numa visão de esperança. Porque à nossa volta, nós vamos ser semeadores da mesma esperança com que Jesus plantou no nosso coração. Deixa-me dizer-lhe o seguinte, Jesus vai virar o mundo do avesso. É exatamente assim, sem tirar nem pôr. Este mundo vai ser virado do avesso. E porque isso vai acontecer, nós, agora, enquanto essa manifestação não acontece, como Jesus dizia, com os talentos que temos, com a luz que nos é dada, temos que fazer o possível para que essa mudança comece a acontecer agora. Para o mundo, a começar talvez pela nossa casa, pelo nosso quarto, pela nossa família, no nosso trabalho e à nossa volta, vamos virando o mundo um pouco do avesso, como que a prepará-lo para a antecipação dessa extraordinária esperança que um dia se vai realizar. As pessoas que acreditam que Deus vai virar o mundo de avesso, essas pessoas não viram as costas a promover uma mudança agora, porque a sua visão é de esperança. E ao olharmos em frente para essa maravilhosa promessa que Deus nos faz de que voltará a este mundo, de que vai julgá-lo, então é como se fosse um convite a nos juntarmos a Ele para começarmos esta obra de restaurar este mundo, de iniciar um tempo de esperança, de semear de esperança, de começar a mudar o mundo já no presente, mas com uma visão do que vai acontecer no futuro. Começar a ver o mundo do ponto de vista de Deus agora é uma mudança que todos precisamos de experimentar. E quando o fizermos, vamos conseguir realizar hoje, em antecipação, a extraordinária esperança que se vai cumprir um dia, quando Jesus voltar. Por isso, este é o tempo de viver com os olhos nessa esperança. Eu desafio a ouvir Songs for Him mais uma vez com o tema Viverei, que este tema o ajude a meditar e antecipar essa extraordinária esperança.
Sofrer sem saber porquê, já não conseguem encontrar razão para viver, razão para sonhar, razão para cantar, mas o sol. Mas Deus ainda é quem reina no nosso coração. Por isso há razões para viver. Por isso há razões para sonhar. Por isso eu louvo.
É possível viver hoje desta forma, com esta visão do mundo, do futuro, uma visão que implica a nossa vida agora, enquanto aqui estamos, enquanto Deus nos der vida, mas que está projetada sobre aquilo que Deus vai fazer e sobre a realização final dessa incrível esperança. Não quer também vivê-la e aceitá-la? Ao terminar mais este episódio da Voz da Esperança, e hoje literalmente trouxe-lhe uma voz, uma mensagem sobre esperança, eu desafio a descobrir na Bíblia, a palavra de Deus, os motivos e os fundamentos para esta esperança. Se gostava de estudar a Bíblia de uma maneira mais profunda, especialmente em busca de certeza e fundamentos para a esperança, eu gostava de o ajudar a fazer isso, a alcançar isso. Aqui na Rádio RCS estamos disponíveis para o fazer. Envie-nos uma mensagem, dando-nos conta de que gostaria de estudar a Bíblia, quem sabe. Estamos à sua disposição para o poder ajudar. Temos vários cursos bíblicos que o podem ajudar precisamente nesse objetivo. Envie-nos então uma mensagem, talvez seja o meio de contacto mais fácil. O nosso número é o 933-912-912. Eu vou repetir, 933-912-912. É o número direto da RCS e a nossa equipa vai poder disponibilizar-lhe cursos bíblicos em temas diversos para poder aprofundar a esperança. Também pode fazê-lo de uma forma autónoma. Tenho também essa informação e esse desafio para si. Basta procurar em cursos.novotempo.pt. Este é um site, uma plataforma de cursos onde tem a oportunidade ali, de uma forma pessoal, autónoma, muito interativa e dinâmica, de descobrir grandes verdades sobre a esperança. Vou repetir então esse site que pode explorar, cursos.novotempo.pt. Fica este desafio. Muito obrigado por ter estado desse lado. Já sabe que pode sempre voltar a ouvir este programa em podcast. Sempre que quiser, basta ir ao nosso site, radiorcs.novotempo.pt, e partilhá-lo, quem sabe, com algum amigo que também nesta hora precise de ouvir falar de esperança. É esse o nosso mote. Esta é a Voz da Esperança. Eu sou o Pedro Esteves e, se Deus quiser, voltaremos a estar juntos no próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.